DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
Na sua primeira viagem oficial à Alemanha, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, anunciou hoje em Berlim novos passos em direção ao desarmamento nuclear. Num discurso proferido diante da porta de Brandeburgo, na capital alemã, Obama falou de uma redução das armas nucleares estratégicas num terço e acrescentou estar na disposição de negociar ainda o desmantelamento de armas atómicas tácticas. O presidente apelou à Rússia para que adire a estes esforços. Moscovo mostrou, entretanto, reticência, salientando que a redução do armamento nuclear devia incluir também países terceiros. Referindo-se à proteção do meio ambiente, no mesmo discurso, Obama salientou a necessidade de um pacto internacional para travar o aquecimento global. Antes, o presidente encontrara-se com a chanceler alemã Angela Merkel para debater a situação na Síria, na Turquia e o planeado acordo de comércio livre entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. No final do encontro, Obama recusou-se a especificar a natureza da ajuda militar que Washington vai fornecer aos rebeldes sírios, depois de responsáveis da administração terem indicado que serão enviadas armas ligeiras. A Alemanha rejeita o fornecimento de armas aos rebeldes sírios e defende a necessidade de uma resolução política para o conflito. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, garantiu hoje que o ataque às instalações da organização em Mogadishu, capital da Somália, que causou 9 mortos, não põe em causa a missão da ONU no país. O ataque desta quarta-feira foi levado a cabo pelos rebeldes Shabab, ligados à rede terrorista Al-Qaeda, que entraram aos tiros no complexo das Nações Unidas em Mogadishu, matando 3 estrangeiros, um empregado somali, 2 seguranças e 3 civis, segundo fonte oficial. A Resistência Nacional Moçambicana Renamo, principal partido da oposição, anunciou hoje que vai impedir a partir de amanhã, quinta-feira, a circulação ferroviária e rodoviária no centro do país para travar um alegado movimento belicista do governo. Jerónimo Malagueta, chefe do Departamento de Informação da Renamo, rejeitou em Maputo as acusações do governo de que guerrilheiros do partido foram os autores do ataque na segunda-feira a um paiol na província de Sofala, centro de Moçambique, que resultou na morte de 6 militares e ferimentos de outros 2. A Renamo pretende impedir a circulação de viaturas e comboios na linha de Sena em resposta à alegada ofensiva prestes a ser lançada pelo exército governamental. Um assunto a desenvolver logo a seguir ao noticiário no Jornal da Noite. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu ao Tribunal Constitucional para adiar por 2 semanas as eleições gerais marcadas para 31 de julho, anunciou hoje o ministro da Justiça zimbabuano em Harare. A iniciativa para o adiamento partira na terça-feira dos países da Comunidade de Desenvolvimento África Austral, SADC, a organização da qual o Zimbábue faz parte. A data de 31 de julho, escolhida por Mugabe, fora rejeitada de imediato pelo primeiro-ministro zimbabuano e seu opositor político, Morgan Tsvangirai, que exige, antes da realização do escrutínio, a adoção de reformas dos meios de comunicação social e das forças de segurança leais ao presidente. O Movimento para a Mudança Democrática, MDC, de Tsvangirai, pretende organizar o escrutínio a 31 de outubro. Presumíveis membros do grupo islamita Boko Haram atacaram na noite de domingo para segunda-feira uma escola secundária e um posto de controle militar no nordeste da Nigéria, causando 11 mortos, anunciou hoje o exército. Segundo as informações disponíveis, que não puderam ser confirmadas junto de fontes independentes, homens armados teriam começado por atacar o bairro estudantil da cidade de Damataru na noite de domingo, matando 7 estudantes e 2 professores. Foram também abatidos 2 atacantes. Os atentados do Boko Haram e a repressão da insurreição pelas forças de ordem já fizeram pelo menos 3.600 mortos desde 2009 na Nigéria, segundo a organização não-governamental Human Rights Watch. O Fundo Monetário Internacional, FMI, recomendou já às autoridades de Timor-Leste a aplicação de medidas para desbloquear a economia do setor público para o privado, de modo a aumentar o número de empregos e combater a pobreza. Segundo aquela organização, vai ser preciso melhorar a competitividade e constrangimentos institucionais, citamos. A recomendação foi feita num comunicado hoje divulgado à imprensa. No Brasil, seguem os protestos populares contra a corrupção e a gestão danosa. Antes da partida de futebol entre o Brasil e o México, cerca de 15 mil manifestantes bloquearam uma via de acesso ao estádio de Fortaleza. As forças de ordem usaram gás lacrimogéneo e bombas de fumo para dispersar os manifestantes. Registaram-se numerosos feridos. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issufo.
DW Jornal da Noite.
A partir da manhã, Renamo fecha a estrada com o objetivo de impedir passagem de armas do exército para o centro do país. CPLP pondera sobre o envio de uma missão à Guiné-Bissau. Em Berlim, o presidente dos Estados Unidos da América apela à Rússia para aprovar a redução de armas nucleares. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 18 de junho. Em Moçambique, a Renamo ameaça impedir a circulação rodoviária e ferroviária a partir da manhã, desde a região sul ao norte do país. De acordo com o maior partido da oposição, o objetivo é impedir a militarização do exército governamental na região centro do país, onde se localiza o seu bastião.
Sim, é verdade. A Renamo, verificando que existe maior concentração de armamento e de militares na região centro, sobretudo em Sofala, e dos do sul do país, decidiu tomar uma medida preventiva para dissuadir o governo a não militarizar Sofala. Então, pretende, por esta via, cortar a logística militar que é fornecida a Sofala a partir do sul do país.
Palavras de Fernando Mazanga. Segundo o porta-voz da Renamo, esta é uma forma de fazer perceber ao governo moçambicano que a solução da tensão tem de sair da mesa das negociações e não por via militar, que, segundo ele, o governo pretende dar ao enviar material bélico para a província de Sofala. Mazanga disse ainda à Deutsche Welle que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante do Exército estão na cidade da Beira a preparar uma operação contra Satungira, onde se encontra o presidente do partido, Afonso de Lhacama. Em termos constitucionais, é legal esta atuação da Renamo se tomarmos em conta que Moçambique tem um governo eleito? Fernando Mazanga astutamente respondeu.
Quando a Frelimo começou a luta pela independência nacional em 1962, havia um governo que tinha leis que não permitiam isso. Quando a Renamo começou a luta pela democracia multipartidária, havia um governo, em 1987, havia um governo e uma constituição. Quando os governantes se tornam arrogantes, quando os governantes se tornam ditadores, a solução tem sido o recurso a tudo aquilo que pode até não ser o respeito pela Constituição, pelas leis, porque as leis foram feitas pelos homens.
O grande paradoxo da tensão é que na capital os representantes das duas partes dialogam, embora sem resultado, enquanto no interior do país há derramamento de sangue. Entretanto, esta ameaça da tensão é percebida como um instrumento de negociação pelo docente e analista político moçambicano Eduardo Sitoy.
Na prática, é uma estratégia negocial. A Renamo, por um lado, está na mesa de negociações, tem as suas exigências, e por outro lado, vai acionando outros mecanismos estratégicos de ameaça do uso da força, e às vezes o uso da força, às vezes de forma declarada, outras vezes de forma não declarada, mas é evidente que a Renamo está a trabalhar no sentido de assegurar que as suas posições da mesa negocial sejam tidas em consideração.
Mas dada a frequência dos confrontos e a ameaça da Renamo, que ultimamente tem cumprido com as suas promessas, pode-se dizer que o país está em guerra? O porta-voz da Renamo esclarece.
Não podemos ainda dizer que estamos em situação de guerra, mas estamos em situação de tensão, que quem pode desanuviar é o próprio governo. Tudo está nas mãos do governo, pretendendo isto pode ser ultrapassado, porque afinal é o próprio governo que começou com tudo.
De lembrar que o maior partido da oposição já fez saber que não participa das eleições que se avizinham, legislativas de novembro próximo e gerais de 2014, se não houver paridade em termos de representação partidária na Comissão Nacional de Eleições, e ameaçou mesmo impedir a sua realização. Apesar do aumento da tensão, o analista político Eduardo Sitoy acredita que passos na mesa das negociações já foram dados.
Não creio que podiam ter levado 6 rondas negociais até agora e, de facto, não terem discutido nada, como parece transpirar para a imprensa. Quer dizer, nós que acompanhamos a imprensa todos os dias, a impressão com que ficamos é que depois de todas essas 6 rondas, não há nada que tenha sido efetivamente acordado, etc. Mas eu acredito que eles devem ter outros fóruns, outros mecanismos e que estão à procura de ter uma solução.
Caro ouvinte, acha que Moçambique já está em guerra ou isto é uma estratégia de negociação? Diga-nos o que pensa sobre os últimos acontecimentos em Moçambique. Manda a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os parlamentos dos países de língua portuguesa ponderam enviar uma missão a Guiné-Bissau ainda antes das eleições gerais previstas para o final deste ano. A informação foi confirmada em Lisboa pelo presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Vicente Guterres, mas ainda sem agenda definida. A organização admite reatar as relações com o novo governo de transição por ser mais inclusivo e mostra-se disponível a ajudar o país membro a caminhar pelos seus próprios pés. Os detalhes do assunto com João Carlos, a partir da capital portuguesa.
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que se realiza a 18 de julho na capital moçambicana, Maputo, poderá determinar a agenda para o envio de uma missão parlamentar da Organização Lusófona à Guiné-Bissau. Deu a conhecer Vicente Guterres, presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste e da Assembleia Parlamentar da CPLP.
A partir daí, em concertação com o Executivo, a própria CPLP estará disponível para visitar a Guiné-Bissau de forma a dar solidariedade e o compromisso de apoio.
Declaração feita esta quarta-feira no final de um encontro à porta fechada na sede da CPLP em Lisboa, antes de uma audiência dos parlamentares dos oito com o presidente português Cavaco Silva. A CPLP não reconheceu o governo de transição saído do golpe de Estado de 12 de abril do ano passado. Assunção Esteves, presidente da Assembleia da República Portuguesa, disse em conferência de imprensa esta terça-feira que, depois dos progressos registados, a situação naquele país membro exige a todos uma grande disponibilidade de colaborar. Hélder Vaz, diretor-geral da Organização Lusófona, reagiu ao dizer à DW que a constituição do governo de transição mais inclusivo está cumprida e abre caminho para a reaproximação com as autoridades guineenses.
Naturalmente que a CPLP encontrará as melhores respostas para apoiar o processo de normalização da Guiné-Bissau e para que o povo da Guiné-Bissau finalmente possa conhecer a tranquilidade, a paz e a serenidade para desenvolver os imensos recursos naturais que o país possui e tirar partido também das capacidades humanas que o país tem. A CPLP é um parceiro da Guiné-Bissau e sê-lo-á sempre.
Esta foi uma das condições exigidas pelo grupo dos cinco, CDAO, CPLP, União Africana, União Europeia e as Nações Unidas, para a transição e organização de eleições que ficaram por concluir devido ao golpe militar. Por isso, tal como reafirmaram Hélder Vaz e Vicente Guterres, a CPLP está receptível a prestar um apoio firme, efetivo e substancial.
Mas um apoio que conduza a Guiné-Bissau a encontrar o seu caminho para que, como dizia Miguel Cabral, os guineenses possam pensar com as suas próprias cabeças e marchar com os seus próprios pés.
Isso respeitando a legalidade constitucional, segundo as palavras de Vicente Guterres, que defende apoios para lá das palavras.
Nós, parlamentos, exigiremos que não seja apenas de palavras, mas que seja coisas concretas.
Coisas concretas que abrangerão, por exemplo, os sectores da saúde e da educação, os quais, segundo Ramos Horta, não devem estar sujeitos às sanções da comunidade internacional. A situação na Guiné-Bissau também dominou a reunião informal dos presidentes de parlamentos que teve lugar esta terça-feira na capital portuguesa. Durante os trabalhos no Parlamento português, o representante especial das Nações Unidas para a Guiné-Bissau fez uma explanação exaustiva do panorama político, econômico e social daquele país lusófono. Numa entrevista publicada esta quarta-feira por um diário português, o ex-presidente timorense ao serviço da ONU adverte sobre a possibilidade do país vir a sofrer uma situação grave de fome. Questionado sobre este cenário, Vicente Guterres deu conta de possíveis contactos com as autoridades de Bissau no sentido de se encontrar respostas em conjunto, se for o caso.
Vamos apelar ao Executivo para que possa rapidamente satisfazer, para que não haja fome em nenhum país da Cplp, muito menos agora na Guiné-Bissau.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
O presidente norte-americano está praticamente a terminar a sua visita de 24 horas a Berlim, 50 anos depois do célebre discurso do presidente John Kennedy na porta de Brandenburg. Barack Obama discursou esta tarde no mesmo local. Antes, o presidente americano, que teve um encontro com a chanceler alemã Angela Merkel, lançou um apelo à Rússia para aprovar uma redução das armas nucleares. Obama procura fazer do desarmamento nuclear um eixo do seu segundo e último mandato presidencial. Os detalhes com António Rocha.
Com efeito, quase 50 anos depois de John Kennedy, que em plena Guerra Fria lançou a famosa frase "Ich bin ein Berliner, sou um berlinense", o presidente americano Barack Obama fez esta quarta-feira um discurso em Berlim, frente ao monumento da capital federal, a porta de Brandenburg, virado para o leste da cidade. Depois de conversações com o presidente alemão Joachim Gauck e a chanceler Angela Merkel, o chefe da Casa Branca discursou para 4 mil convidados, nomeadamente alunos das escolas americanas de Berlim. No centro do seu discurso esteve a paz e a justiça. Apesar dos 8 mil polícias destacados para cobrir a visita, atiradores de elite nos telhados e um perímetro de segurança à volta da porta de Brandenburgo, a intervenção do presidente Barack Obama ocorreu num ambiente descontraído, sob um calor sufocante.
Hello, Berlin!
O presidente americano, que a chanceler alemã Angela Merkel acolheu com muita amizade, disse a dada altura da sua intervenção.
Depois de um exame exaustivo, penso que podemos manter a segurança dos Estados Unidos da América e dos nossos aliados e manter uma dissuasão estratégica forte e credível, reduzindo ao mesmo tempo de um terço os nossos arsenais nucleares instalados.
O presidente Barack Obama defendeu o princípio do respeito pelos outros, sem distinção de cor, sexo, religião ou ainda a sua preferência sexual.
Enquanto nos nossos corações existirem muros que nos separam daqueles que não são como nós e que não pensam como nós, então devemos trabalhar ainda mais, todos juntos, para que esses muros e essas visões sejam derrubadas.
Mas os alemães que aclamaram Barack Obama em 2008, quando visitou Berlim como candidato para a eleição presidencial, esperavam que ele abordasse no seu discurso vários temas, e nomeadamente a questão da mudança climática. Barack Obama prometeu fazer mais neste domínio para conseguir um pacto mundial e reiterou igualmente uma promessa que até hoje não cumpriu.
Devemos abandonar esta mentalidade de guerra perpétua. E nos Estados Unidos da América, isso significa que vamos redobrar os esforços com vista ao encerramento da prisão de Guantánamo, ou seja, controlar ainda melhor a utilização de novas tecnologias, tais como os drones, respeitar o equilíbrio entre a segurança e o respeito da esfera privada.
Uma pequena alusão ao recente escândalo do NSA, a Agência Americana de Segurança Nacional, que terá espionado comunicações telefónicas e eletrónicas. António Rocha, DW.
Acha que Moçambique já está em guerra ou a ameaça da Renamo não passa de uma estratégia de negociação? Esta é a pergunta do dia. Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre o assunto. Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Depois de um golpe de Estado no ano passado e a posterior conquista do norte do Mali por Tuaregues e depois por islamistas, os malianos há muito tempo que sonhavam com um país novamente unido. Com o acordo de paz assinado na terça-feira, na capital do Burkina Faso, entre os vários grupos Tuaregues e as autoridades de Bamako, o controle volta a estar nas mãos do governo maliano e as anunciadas eleições podem ser realizadas como previsto a 28 de julho. António Rocha conta-nos mais.
Mesmo depois da reconquista de uma grande parte da região norte do Mali, com a ajuda de tropas francesas e de alguns estados africanos, os rebeldes do MNLA, Movimento Nacional de Libertação da Azawad, controlavam algumas aldeias e cidades da região, incluindo o bastião Tuareg, a cidade de Kidal. Com o acordo assinado na terça-feira, o MNLA e seus aliados comprometeram-se a abandonar o controle que exerciam nas várias localidades da região e, em contrapartida, os membros do movimento podem permanecer, por enquanto, na posse das suas armas. Para o ministro maliano do interior, Moussa Sinko Koulibaly, é, no entanto, fundamental que o MNLA esteja de acordo com a presença de soldados do exército governamental em Kidal. Em entrevista à DW África, logo depois da assinatura do acordo, o ministro disse:
"A assinatura desse acordo...
Assinámos um acordo que marca uma etapa importante no processo de normalização nas regiões do norte maliano. Vamos começar imediatamente a aplicar as decisões e vamos ver o que isso trará como solução para as repetidas crises no Mali. Pensamos que no acordo estão os elementos necessários para que a paz seja duradoura, um desenvolvimento e uma estabilidade seja efetiva nessas regiões do norte do Mali."
Portanto, daqui a ano e meio, um governo democraticamente eleito no Mali poderá assumir definitivamente as rédeas do país. Tudo isso fará parte de etapas que irão suceder às eleições marcadas para 28 de julho, depois de muitas pressões dos países doadores, em particular da França. Georg Klutt, professor de etnologia na Universidade Alemã de Bayreuth, não acredita muito que este acordo possa levar a uma paz duradoura e defende que a realização de um amplo diálogo sobre o futuro do país seria algo mais apropriado para a atual situação.
Começaria por um diálogo apenas ao nível das comunidades, regional e nacional, e discutir algumas questões, como, por exemplo, que sistema adotar, qual a base moral que podemos dar ou receber, deve ser um Estado laico, como deve ser o Mali do futuro.
A organização deste diálogo poderia contar com apoio internacional, que, por outro lado, poderia ajudar na pacificação de todo o país, dizem os analistas. Mamadou Daniel Maiga é um Tuareg e foi um dos negociadores do acordo agora assinado, que, segundo ele, vai permitir o regresso à paz entre as comunidades malianas. Aliás, esta foi sempre uma constante na história do Mali.
Se Deus nos ajudar, faremos o máximo para respeitar este acordo. Exortamos uns e outros para que, com ações e palavras, esqueçamos o ódio e assim podermos abrir uma nova página, a do amor e coesão entre todas as nossas comunidades.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ao saudar o acordo, exortou os signatários a iniciarem sem demora a aplicação verdadeira do conteúdo do documento. Do lado de Bamako, os responsáveis políticos invocam o que consideram ser uma esperança de paz. Entretanto, a partir de 1 de julho próximo, uma missão da ONU, composta por 12.600 homens, deverá ser estacionada no Mali para garantir a paz com o aproximar das eleições. Instrutores europeus já treinam desde abril tropas malianas no terreno. A Alemanha participa com até 180 instrutores nessa missão. Além disso, a comunidade internacional prometeu para este e o próximo ano conceder uma ajuda de 3 mil milhões de euros ao Mali. António Rocha, DW.
No entanto, no Mali subsistem ainda outros problemas, tais como a questão dos milhares de refugiados que se encontram nomeadamente nos países vizinhos. Cerca de 174 mil malianos abandonaram o país desde o início da revolta Tuareg. Muitos deles procuram refúgio no vizinho Burkina Faso, onde existem 11 campos para os acolher. Ouça a reportagem de Karine Mateis e Karine Gensler sobre os refugiados do Mali, adaptada por Cristina Kripal.
Nafisa Valet Nafisa e as suas filhas Neia, Halima e Tatu ocupam uma grande tenda. Todas as suas posses resumem-se a alguns colchões e mantas espalhados pelo chão, assim como alguma louça e panelas. Para se entreter, as crianças brincam com pedrinhas e cantam. A família chegou a Mental Sul, um dos 11 campos de refugiados no Burkina Faso, no início de 2012. Querem voltar, sentem saudades, diz Nafisa.
Se houvesse um acordo entre o Mali e o movimento independista de Azawad, eu voltaria já hoje.
Esta entrevista com Nafisa foi feita há 2 meses e é improvável que a família tenha, entretanto, regressado ao Mali. Os rebeldes Tuareg, do Movimento Nacional para a Independência do Azawad, MNLA, e o Alto Conselho para a Unidade de Azawad, HUAC, só após negociações muito complicadas, conseguiram, entretanto, chegar a um acordo que permite a realização de eleições presidenciais regulares na cidade de Kidal, em 28 de julho. Esta cidade, estrategicamente relevante, ainda está nas mãos do MNLA. O conflito está, pois, longe de ser resolvido. Desde o início, os dois lados, o governo e os rebeldes, cometeram graves violações dos direitos humanos, diz a organização não-governamental Human Rights Watch. A região permanece insegura apesar do exército francês e as tropas da Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, terem conseguido repelir os fundamentalistas islâmicos. Karl Steinacker, diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, no vizinho Níger, diz...
Não registramos qualquer tendência dos refugiados para o regresso. Ninguém acredita que a situação no norte do Mali tenha melhorado. Os refugiados receiam voltar a tornar-se vítimas de abusos perpetrados impunemente por rebeldes e tropas governamentais. O exército maliano deve ser colocado sob vigilância internacional para impedir os abusos.
O Níger acolhe cerca de 50 mil malianos, o segundo maior grupo após a Mauritânia, com 74 mil. A maioria, cerca de 80%, é Tuareg, o que explica o seu receio do exército maliano. Steinacker conta com um mínimo de 2 anos até que os refugiados comecem a regressar. No campo de Burkina Faso, Nafisa Wallet Nafisa prepara o almoço. Arroz com pouco de legumes. Todas as refeições são iguais e só há uma por dia. A carne, alimento base dos Tuareg, não é distribuída. E os refugiados não têm dinheiro para a comprar. Mas, diz o responsável do ACNUR, a organização assegura o fornecimento de água e medicamentos e ocupa-se da instrução escolar das crianças, enquanto o Programa Alimentar das Nações Unidas distribui comida.
As condições de vida de muitos refugiados, por vezes, são melhor do que a da população no país anfitrião.
Também dentro do Mali há muitos refugiados, cerca de 300 mil, segundo as Nações Unidas. E estes passam sérias dificuldades, pois não têm praticamente apoio e estão dependentes de familiares, amigos e caridade. O ACNUR está ciente do problema e analisa atualmente a possibilidade de assumir pelo menos as rendas das casas dos refugiados, muitos dos quais correm o perigo de serem despejados. Melhor ainda seria se pudessem regressar às suas casas, mas esta é uma perspectiva em aberto. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber o que os ouvintes pensam sobre as ameaças da Renam em fechar uma estrada, ou melhor, a estrada principal em Moçambique. A Cristina Cripal continua no estúdio.
Tivemos imensas respostas. Nádia, eu vou-me despachar para ler o máximo possível antes que termine aqui o nosso tempo. Na Beira Sofala, Moçambique, escreveu-nos, acho que Raposo António, o governo mau, um governo é mau porque não pensam que de tudo que sofre o povo, militante e polícia que morrem são pobres e filhos dos pobres, mas é uma pena para Moçambique. Recebemos uma mensagem também da Namíbia, de Emanuel Fernando dos Santos, que diz: na minha opinião, a Renamo esquece-se do passado da guerra, não se resolve nada para o povo moçambicano, diálogo sim, armas não. Vasco da Beira escreveu este SMS: pena para filhos dos pobres que morrem para os tubarões de Moçambique, que são polícias e militares, os tubarões levam uma vida boa aqui. Buli Conté, da Guiné-Bissau, diz que não necessariamente, mas a situação é preocupante e requer um diálogo sério entre Renamo e Frelimo, com vista a uma solução pacífica para o bem de Moçambique. Pode ser o início, avisa um anónimo de Moçambique. Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau. Os governantes deveriam ter a paciência com os seus opositores, mas acho que não. Lafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau. Está em guerra, sim, Moçambique, porque não há entendimento. É pena o pai da África continuar sempre doente, o nosso Mandela. os políticos são surdos em Moçambique, matam as pessoas quando chegar a hora do escrutínio, vão pôr as urnas por cima das campas, diz-nos Boaça de Angola. E Manito da Guiné-Bissau escreve: a RENAM tem que ser tratada. Guerra ainda não é, mas algo está para vir. Da Guiné-Bissau também esta mensagem de Urijaló: acho que a RENAMO deve esperar ser eleita para fazer as suas campanhas, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes mais uma vez pela participação na nossa emissão. Está completa a emissão por hoje. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Tenha uma boa noite e até mais.